Senhora Presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o papel da bancada de oposição em qualquer parlamento de um regime democrático é fiscalizar e se contrapor ao que considera equivocado por parte de quem está no governo. A oposição deve se apresentar à sociedade como alternativa de poder. Nossa atuação não pode ser reduzida à máxima do quanto pior, melhor. Devemos mostrar que é possível fazer as coisas de um modo diferente, com novas soluções para questões pendentes e para os novos problemas. Sendo assim, o trabalho da oposição precisa ser desenvolvido de forma continuada. Mesmo quando o rolo compressor e a prática governamental do vale-tudo impedem a democrática atuação da minoria, manipula as comissões parlamentares de inquérito e transforma a atuação do Parlamento num mero despachante de luxo do Poder Executivo. Infelizmente, é esse cenário que vivemos hoje no Brasil. Como integrante da oposição, não posso e nem devo esquecer que o atual governo, liderado pela presidente Dilma Rousseff, é uma gestão de continuidade. Representa a manutenção do status quo por parte do Partido dos Trabalhadores, uma hegemonia que está perto de completar 10 anos no próximo dia 1º de janeiro. 2012 se encerra e pode não ser o ano no qual o mundo se acabou, mas com certeza é o ano no qual o PT dá sinais evidentes de esgotamento à frente da Presidência da República. Quer seja pelo desfecho do julgamento do escândalo do Mensalão por parte do Supremo Tribunal Federal, quer seja pelo surgimento de novas denúncias de corrupção envolvendo figuras de proa do petismo ou pela falta de iniciativa em resolver problemas que só fizeram crescer na última década. Muito aqui já se falou sobre a herança maldita que a presidente recebeu do seu antecessor. Mas essa é uma verdade relativa, parcial, pois Dilma Rousseff exerceu posições de destaque no governo Lula, com uma fama equivocada de boa gestora, primeiro como ministra de Minas e Energia, e depois como a toda poderosa chefe da Casa Civil da Presidência da República, substituindo o ex-ministro José Dirceu, que caiu em decorrência do escândalo do Mensalão e foi indiciado e recentemente condenado como chefe de uma quadrilha. Senhora Presidente, uma década se passou desde que Lula subiu a rampa do Palácio do Planalto e, portanto, não dá mais para ouvir os petistas responsabilizarem os governantes do passado pelos problemas que insistem em permanecer no noticiário da imprensa nacional. Talvez um dos exemplos mais evidentes dessa incompetência do governo do PT seja a atual seca que atinge o Nordeste brasileiro. É inconcebível aceitar a repetição das cenas nos noticiários televisivos mostrando a morte de milhares de animais e o empobrecimento das famílias que moram no semiárido. Enganou-se quem imaginava que essa questão tinha ficado no passado, pois o governo, no seu marketing oficial, vende um Brasil de ficção, quase perfeito e sem problemas. Mas o país real é diferente do que a gente vê na propaganda da TV. Senhoras e senhores senadores, em Pernambuco, o estado que represento com muito orgulho, 6 municípios, 3 no Agreste e 3 no Sertão, estão com abastecimento d'água em colapso. Jupi, Calçado, Alagoinha, São José do Egito, Betânia e Triunfo. 20 dos 6 reservatórios de água do estado estão praticamente secos. O açude de Entremontes, no município de Parnamirim, por exemplo, que pode acumular 339 mil metros cúbicos de água, está com apenas 4,6% da sua capacidade, ou seja, um pouco mais de 15 mil metros cúbicos de água remanescente. Tomo a liberdade de repetir as palavras do ex-deputado federal Oswaldo Coelho, defensor intransigente do povo do semiárido, que recentemente enviou carta ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, criticando a inoperância do governo em resolver de uma vez a questão da convivência com a seca no Nordeste. Abre aspas. A atual seca que castiga mais uma vez a região, a maior da história, segundo os especialistas, destruiu os plantios de subsistência, está dizimando os rebanhos, secando os açudes de médio e pequenos portes, enfim, está arrasando a frágil economia da região, voltando a expulsar os jovens de sua terra, deixando para trás as mulheres e os velhos. As cenas dantescas que vêm sendo apresentadas pelo Globo Rural diariamente, mostrando o desespero do sertanejo, sem ter como alimentar seu rebanho, que morre de fome e sede, nos deixam chocados e envergonhados. O atual quadro de miséria, só visto igual no Haiti e na África, acontece no país que tem a sexta economia do mundo, onde o PIB per capita beira os 12 mil dólares. Fecha aspas. Oivaldo é um legítimo conhecedor da realidade do semiárido, mas não é preciso ter a experiência dele para perceber que não será apenas com a transposição das águas do Rio São Francisco que o país vai finalmente quitar o seu débito histórico com os milhões de brasileiros e brasileiras que vivem no semiárido nordestino. Inclusive, senhoras e senhores senadores, a transposição, que foi prometida para estar pronta este ano, enfrenta problemas recorrentes na execução de suas obras. E todos sabem que obra parada é dinheiro jogado no lixo, mas uma promessa não cumprida da campanha de 2010. É necessário vontade política para mudar a realidade do Nordeste, além do mero assistencialismo e da intervenção emergencial em tempos de seca. O certo é que, novamente, o Nordeste sairá mais empobrecido da atual estiagem, como sempre ocorreu ao longo dos séculos. Uma triste sina que se repete de forma indefensável neste 12º ano do século XXI. Serão precisos muitos anos e o trabalho redobrado dos nordestinos para recuperar o que foi perdido, com safras devastadas e rebanhos dizimados. É importante assegurar uma renda mínima para os mais necessitados? Claro que sim, mas não serão as bolsas que vão tirar o Nordeste do século XIX. O Oriente Médio e outras regiões áridas do planeta aprenderam a enfrentar e conviver com a estiagem há milênios, há séculos. Mas nós continuamos repetindo os erros do passado, sem aprender nada com a experiência acumulada por outras nações. A política de irrigação do governo do PT na última década é uma vergonha, praticamente inexistente. Senhoras senadores, senhoras senadoras, senhores senadores, e o que dizer da área de minas e energias do país? O Brasil tem enfrentado problemas em todas as regiões, com apagões recorrentes, nem sempre justificados. E estamos falando do setor no qual a Presidenta da República iniciou sua atuação na administração pública, como secretária de Minas e Energia do Estado do Rio Grande do Sul. Onde fica a imagem de gestora eficiente, implacável, com mal feito, levada ao ar na campanha eleitoral de 2010? Sobram apenas a arrogância e a maneira pouco adequada de tratar os subordinados com gritos e agressões verbais. Para completar o quadro de turbulência na área energética, o governo anuncia que vai renovar as concessões no setor elétrico, ao mesmo tempo em que pretende baixar a tarifa de energia para os consumidores. Senhor presidente, é algo positivo reduzir o preço dos serviços públicos, mas essa é uma medida que precisa ser tomada com planejamento e transparência. Já se foi o tempo no qual se resolvia as questões na base do decreto. As medidas provisórias podem até ser aprovadas pela maioria passiva do Congresso Nacional, mas isso não assegura que vá funcionar no mundo real, longe de Brasília, no dia a dia das pessoas. A desorganização institucional e o populismo intervencionista lembram o que vem acontecendo na Argentina, com resultados trágicos para a economia e o desenvolvimento do país vizinho. Eu queria um pouco, senhor presidente, da sua tolerância, porque é impossível se fazer um discurso aqui nesta casa, que gosta tanto de cumprir um regimento inexistente, num espaço de 10 minutos. Espero a sua tolerância. Senhoras e senhores senadores, em editorial intitulado As Perdas da Petrobras, publicado no dia 26 de novembro próximo passado, o jornal O Estado de São Paulo criticou o que está ocorrendo com a Petrobras. Abre aspas. Só neste ano a queda de produção de petróleo da Bacia de Campos já impôs à Petrobras perdas de receitas que podem chegar a 7 bilhões. É o preço que a empresa e seus acionistas pagam porque, nos últimos anos, a manutenção das plataformas não foi feita de maneira adequada, o que exige hoje paradas mais longas do que as previstas dessas unidades. Isso, obviamente, afeta a sua produção. São as consequências de um modelo de gestão da estatal que, desde a chegada do PT ao poder, atendeu os interesses políticos do governo, deixando de lado decisões estratégicas essenciais e até mesmo o planejamento adequado de suas atividades de médio prazo. Fecha aspas. Senhor presidente, todos esses problemas terminam se refletindo no desempenho global da economia. E o crescimento médio do Produto Interno Bruto do Brasil durante os dois primeiros anos do governo Dilma deve atingir o pior desempenho desde o início da década de 1990, apenas 2,1%. Ridículo, tornando-se uma verdadeira lorota no cenário político nacional. Entre os países que integram os chamados BRICS, Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, o nosso país crescerá a metade do que os russos atingirão no mesmo período. Um terço dos indianos e um quarto dos chineses. Vamos crescer menos do que a África do Sul, que tem um desemprego de 25%. O Brasil também ficará atrás dos vizinhos latinos, como México, Colômbia, Chile, Peru e até mesmo da turbulenta economia argentina. A equipe econômica, comandada pela própria Presidente da República, ainda não percebeu ou não quis enxergar que se esgotou o modelo baseado apenas no aumento do consumo, bem sucedido no segundo mandato do governo Lula. O ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, afirma que parte desse resultado fraco é consequência de fatores internos, ou seja, nem tudo é resultado da crise internacional. Segundo Loyola, o investimento público no Brasil não está sendo realizado e o privado tem sido adiado ou cancelado. Senhor presidente, além do mais, a política de desoneração tributária... Obrigado, senhor presidente. Além do mais, a política de desoneração tributária para beneficiar determinados setores privilegiados da economia nacional causou um efeito devastador na economia, causou um efeito devastador nas finanças de estados e municípios, aumentando a dependência deles na relação com o governo federal. É irônico que, durante o governo de um partido que se diz aberto e democrático, a Federação Brasileira viva seus piores momentos, seus estertores com governadores e prefeitos tendo que implorar por recursos concentrados nas mãos de ferro da União. A imagem que o governo Dilma passa para todos é de que não existe planejamento. O governo vai agindo sem traçar cenários, sem se antecipar aos fatos, anunciando decisões como uma mera reação aos problemas que ganham as manchetes dos jornais. Este é um governo que não age, apenas reage, muitas vezes de forma atribulada e equivocada. O exemplo mais evidente disso ocorre na propalada faxina que a presidente Dilma Rousseff diz que faz no governo. Inicialmente, até torci, senhor presidente, para que isso fosse uma mudança de parâmetros. Mas a verdade é que a presidente Dilma sempre atuou a reboque dos acontecimentos. Em todos os episódios dos escândalos que levaram à queda de 6 ministros de Estado, até o mais recente caso envolvendo a Rosemeire Noronha, ex-chefe de gabinete da presidência em São Paulo. A presidente Dilma pode até agir com mais presteza do que o seu antecessor. Mas se os casos continuam a se repetir, é porque algo de errado ocorreu e continua ocorrendo na hora de definir os ocupantes das posições-chave do governo federal. A presidente também orienta, desgraçadamente, seus subordinados a impedir qualquer tentativa parlamentar de investigar com autonomia os escândalos. Pior é o parlamento aceitar esse tipo de interferência. O PT se transformou num verdadeiro carrasco da ética, tal a disfarçatez com que alguns integrantes do partido se dedicam ao mal feito. O PT tem uma imensa dificuldade em assumir seus erros e fazer uma autocrítica. Figuras importantes do partido insistem na cantilena de que é uma conspiração, reunindo a grande imprensa brasileira e a elite. Elite essa que tem seus maiores representantes elogiando o governo e participando como parceiros do setor público. O pior é que ainda existe gente inteligente disposta a repetir essa farsa por meio de blogs e das redes sociais. Todos chapa branca, vale ressaltar. A verdade é uma só. Estou terminando, senhor presidente. Um pouco de paciência. A verdade é uma só, pura e simples. O PT, no exercício do poder, não apenas se nivelou aos demais partidos brasileiros que tanto criticou ao longo de sua história. Fez pior, pois o PT deixou a ética de lado, abriu espaço para o aparelhamento do setor público como nunca se viu na história do Brasil. Fruto desse desalento com a questão da ética, os escândalos até que causam certo frisson no primeiro momento, mas rapidamente se integram, se incorporam à paisagem. Às vésperas de completar 10 anos na presidência da República, o PT deveria fazer uma autocrítica a partir dos quadros qualificados e sérios que ainda existem no partido. Deixar de lado a estratégia batida de posar de vítima, como insiste em fazer o ex-ministro José Dirceu. Ao governo Dilma Rousseff, potência de acreditar que acerta sempre e que a oposição trabalha para prejudicar o país. Não é verdade. Estamos aqui para ajudar, mesmo que com uma concepção diferente de ver as coisas. Há um sopro de alento quando começam a surgir questionamentos dentro da própria base governista à forma e ao conteúdo das práticas e medidas adotadas pelo governo do PT. É sinal de que a semente da mudança encontrou terreno fértil. Sou daqueles que acreditam que a alternância do poder é o oxigênio da democracia, especialmente com esse presidencialismo quase imperial em vigor no Brasil. A chegada de um novo ano abre sempre a possibilidade de tratar de forma diferente os mesmos problemas. Um pouco mais, senhor presidente, de comportamento democrático e de respeito às prerrogativas do Congresso Nacional ajudaria o Brasil a encontrar soluções para as dificuldades que afligem os brasileiros de norte ao sul do país. Era o que tinha a dizer. Muito obrigado e, sobretudo, pela sua atenção e tolerância para com este orador.